Olá, eu sou o Dr. Rafael Pedra e eu tenho doutorado em ursos polares em ilhas tropicais.
Olá, o meu nome é Lucas Dantas e eu nunca assisti Lost na minha vida.
E esse é Os Dois da Oceanic,
É,
o nosso podcast sobre Lost.
a gente vai falar sobre Lost aqui e, bom, eu, como falei, eu não faço ideia do que significa nada de Lost, tipo, nunca assisti Lost. E Rafa já assistiu Lost, acho que duas vezes, mais de duas vezes.
Eu tô assistindo agora pela quarta vez, assisti
Ai,
3 vezes já, tô assistindo
caramba.
pela quarta vez.
Tá vendo, gente? Temos um viciado em Lost aqui. E como recentemente Lost completou seus 15 anos desde o seu lançamento oficial, né? Aí a gente pensou, eu quero começar a assistir Lost. E Rafa já estava querendo reassistir Lost. Então a gente pensou, então que tal a gente comentar a minha experiência como uma pessoa que está assistindo Lost pela primeira vez e Rafa dar a opinião dele como uma pessoa que está assistindo Lost pela quarta vez e, tipo assim, uma visão completamente diferente.
Eu sou uma pessoa que eu sou fã, fanático, eu amo Lost e o Lucas está conhecendo agora, então eu tenho que dar um jeito de me assegurar que ele também vai ser um fã fanático por Lost. Esse podcast é uma estratégia para isso, é um método para não
É, tipo
deixar ele
assim,
não gostar.
a gente não liga pros ouvintes, a gente só quer ele só quer saber de fazer eu assistir Lost, sabe?
Exatamente. O meu objetivo com esse podcast aqui é convencer o Lucas de que essa é a melhor série já feita na história da televisão americana.
E como vai funcionar esse podcast? É, vai ser mais ou menos assim. Toda semana a gente vai lançar um episódio no podcast comentando um episódio de Lost. Por exemplo, hoje a gente está com nosso primeiro episódio vai ser o piloto de Lost, que conta como os dois primeiros episódios, pelo que eu entendi, né?
Exatamente, é o piloto, ele é. Normalmente o piloto de uma série é o primeiro episódio, né? Mas Lost é diferente, Lost é especial, então os dois primeiros episódios é piloto parte 1 e piloto parte 2. A gente vai comentar eles dois
Pronto.
aqui.
Aí, exatamente, esse primeiro episódio vai ser sobre o piloto parte 1 e o piloto parte 2, e a próxima semana, se eu conseguir gostar, se eu gostei da série, spoiler, eu já gostei, e a gente vai continuar esse podcast.
Beleza, mas outra coisa que eu acho importante ressaltar. É que vai ficar um pouco bagunçado a ordem dos episódios, né? Porque esse é o nosso episódio 1 do podcast, mas ele vai estar cobrindo o episódio 1 e 2 da série. Então o episódio 2 do podcast vai estar cobrindo o episódio 3 da série. Vai ser sempre 2, 3, 3, 4, 4, 5, entendeu? Deu para entender o que eu quis dizer?
É, agora que você me falou isso, eu tô pensando, vai ficar bastante confuso, né?
Ah, mas é Lost. As pessoas que assistem Lost, elas estão acostumadas.
As pessoas vão ficar lost. Então, dando uma pausa aqui nessa minha piada horrível, né? Tipo, desculpa, gente. A gente decidiu como vai ser e, tipo, a resposta é meio simples. É só botar o episódio 1 e 2 no nome. E o próximo episódio que lançar vai ser o episódio 3, tá certo? Só isso mesmo, voltando pro episódio. Desculpa que o Lucas do futuro atrapalha o Lucas do passado. Acontece, é Lost.
Ai,
Desculpa,
que inferno.
eu tinha que fazer
Que inferno, que inferno.
isso. Já falei, eu acho que é meio que foi de propósito, tá? Propósito o nome dessa série. Tipo assim, eles colocaram Lost pra, tipo assim, ser tanto a galera que tá assistindo quanto as pessoas na ilha, né?
Sim, exatamente. É uma série de, entre aspas, ficção científica, né? Então é meio que se espera que as pessoas estejam perdidas.
Tipo, é uma série de J.J. Abrams, né? Que, tipo assim, é um cara que produz série muito boa, como um diretor é um ótimo produtor. Aí.
A última trilogia do Star Wars aí deixou claro isso.
Tá bom, me deu gatilho. Vou sair. Tchau, gente. Até acabar o
Esse foi o primeiro e último episódio dos dois da Oceanic.
uma referência que eu ia entender se aí. Os dois Oceanic, tipo, tu falasse que Rafa teve a ideia, vamos botar o nosso podcast sobre os dois Oceanic. Eu, tá, que massa! É alguma coisa sobre Lost? Ele, é, tá, eu vou entender um dia, né? Aí.
É, então, existe algo em Lost que chama os seis da Oceanic,
Certo.
mas isso aparece lá pela quarta temporada. Então, por enquanto, você vai seguir sem entender por que o nosso podcast tem esse nome.
Então, o dia que eu entender esse nome, essa referência, vai ser tipo assim, o maior evento do podcast. Vai ser tipo assim,
Vai.
Avengers Endgame What?
Exato. Vai ser tipo 1 hora, especial de 1 hora do podcast.
Especial de uma hora, tipo assim, o nome Lucas entendeu a referência. E vai
Sim,
estar
não
assim,
vai ter propósito mais para continuar o
tipo. É,
podcast,
tipo
né? Vai
assim,
poder
pra quê?
acabar ali.
Né, poder acabar ali. E sem falar que, tipo assim, Como Lost é uma série bastante famosa, eu já recebi alguns pequenos spoilers, sabe? Tipo, principalmente um episódio de Simpsons que eu assisti, que era uma história em que Marge conta o final de Lost para Homer. Mas eu não tenho certeza se esse é o final, e eu também não lembro exatamente o que ela falou. Então, eu vou só fingir que eu não ouvi aquilo ali.
E é só você tentar não rever esse episódio de Simpsons também, né? Como ultrapassa.
Mas o pior é que é o episódio de Simpsons. Como é que eu vou lembrar? Tem muito episódio daquela série.
Ah, mas o fandom de Simpsons é gigantesco. Você pode pesquisar episódio de Simpsons sobre Lost. Você vai achar. Tem tipo Simpsonspedia. Simpsonspedia.
E sem falar que, como vão ser um podcast bastante sucesso, né? Tipo assim, as 20 mil pessoas que vão escutar a gente, com certeza vai ter alguém aqui comentando um episódio de Simpsons que fala sobre isso, não é?
É, os nossos fãs, que eles já estão em polvorosa aqui esperando
É,
esse
não, tipo
podcast
assim, foi
sair.
uma demanda popular, sabe, disso acontecer.
É, eu e o Lucas, a gente nem se conhece. Duas pessoas nos uniram e
É,
falaram assim.
foi a Netflix que fez a gente pro algoritmo, tá ligado? Foi tipo assim, eles pegaram quem são as pessoas que mais comentam merda no Twitter. Aí colocou assim, aí show eu e Rafael. Aí botou a gente junto assim pra gente criar um podcast. A Netflix tá pagando a gente? Não, mas tipo assim, ela fez isso por causa do algoritmo dela.
Exatamente. E olha como a Netflix é bonzinha. Nem tem Lost no catálogo. E eles estão unindo a gente por esse propósito aqui.
É, não, é porque, tipo assim, se fizer sucesso, eles botam Lost no catálogo, sabe? Tipo assim, a gente está criando uma certa necessidade pra Netflix.
É um nicho de mercado, a demanda vai vir, vai vir. Será que vem aí? Vem aí.
Mas enfim, vamos começar a falar sobre o episódio, o primeiro episódio.
Vamos, e eu acho que mais do que óbvio, né, deixar aqui que esse episódio vai ter spoilers dos dois primeiros episódios de Lost, né?
Assim como os próximos episódios também vão ter vários spoilers. E vai ser um podcast sobre spoilers. Então, tipo assim, se você já assistiu Lost ou quer assistir Lost, você pode assistir comigo junto com o podcast, ou você só pode simplesmente reassistir, ou então foda-se, assiste assim mesmo, sem ouvir nada. Só,
É, vai pela lembrança, né?
ou então, se você não assistiu, só quer ouvir a gente falando merda, então também pode ser, tipo, ah, vou ouvir aqui, vou pegar spoiler mesmo, não ligo pra essa série lixo.
É, existe essa possibilidade, existe essa possibilidade. Eu comecei a acompanhar as pessoas comentando Game of Thrones no YouTube antes de eu começar a assistir Game of Thrones. Eu comecei a assistir na
Caramba.
quarta temporada.
E já que tu citou Game of Thrones, Lost foi meio que o equivalente dos anos 2000, não foi? Do que Game
Foi.
of Thrones foi dessa década, da década de 2010. Que caramba, eu
Foi,
lembro.
com direito a final ruim e tudo.
Com direito a. Ai, velho, não tem como uma série ser boa, ser o fenômeno que é sem ter um final ruim. Tipo, é a lei da natureza, sabe?
Ah, mas ó, eu vou contar pra você aqui que eu acho. Eu odiei muito o final de Lost quando eu vi a primeira vez. Mas eu fui maturando, sabe, na cabeça depois de um tempo. Então, acho que hoje em dia eu tenho uma boa relação com o final de Lost. Mas a gente ainda tá longe, né, do final de Lost.
E pior que eu vejo uma parcela, né, do pessoal do Twitter que realmente defende sem ironia nenhuma o final de Lost. Eu fico, quem sabe por causa disso assista? Aí cá estou eu, estou assistindo.
Gravando as suas impressões.
Ok, Lost.
Lost.
Primeira cena de Lost é a gente tendo um take do olho do protagonista. Eu assumo que ele é o protagonista, que ele é o cara que mais aparece pelo menos nos dois primeiros episódios, que é o Doutor Lá, que eu não tenho, não vou decorar os nomes agora, porque dois episódios, gente, eu não tenho como decorar nomes, eu sou péssimo com nomes. Ah, é o Doutor Lá,
O nome
como é o nome?
dele é Jack.
Jack, meu Deus,
Como
velho.
você esquece Jack? O cara se chama Jack. Cara, Zé em inglês, praticamente.
É o Zé, o cara, eu vou chamar ele de Zé, Doutor Zé.
Doutor Zé.
Então, é Doutor Zé acorda e vê que tá numa ilha lá e passa um pastor alemão, que depois a gente vem descobrir que é o cachorro de uma das crianças que estavam no avião também, né?
Sim, é, na verdade, esse podcast aqui, ele vai ser um festival de na verdades, né?
Na verdade, ok.
Que eu vou mandar um well, actually,
Na
na
verdade,
verdade é
é uma
um...
simbologia.
Na verdade, isso simboliza a morte, a vida, o inferno, o purgatório. Não, o que eu ia falar, na verdade, é que é um labrador, não é um pastor alemão.
Eu falei pastor alemão?
Falou pastor alemão.
Meu Deus, eu jurava que eu tinha falado palavra labrador. Desculpa, gente, é que tá tarde, sabe? Somos pessoas
Não,
ocupadas, só
mas
teve tempo de gravar podcast essa hora.
essa cena do Jack abrindo os olhos, né? Que é um close no olho dele fechado e ele abrindo o olho e tal. Que é, tem todo aquele som do tum.
que, tipo, no começo, é, o começo do episódio é só, tipo assim, Lost, aparecendo assim, na letra, tipo assim, mais como é... É, protetor de tela de fundo de 2005, tá ligado? Que você botava no seu celular, que a letra ficava voando pela tela do computador. Só quem teve computador em 2005 sabe como é isso.
Sim, é meio aquelas coisas de DVD também, que você fica querendo bater no canto da tela.
É, e nunca bate.
Nunca bate, nunca encaixa.
Tem até, tipo assim, sem citar, sem, porque fugir de Lost, tem até um episódio de The Office que eles fazem piada com esse negocinho do DVD que bate, né? Que tipo assim, Michael tá dando uma palestra e todo mundo fica prestando atenção, torcendo pra o coisa do DVD bater no canto da tela e Michael jurando que todo mundo tava prestando atenção dele, tá ligado? É maravilhosa essa cena.
E aí quando bate, todo mundo comemora e sai da sala e fala, tem dias que eu tô detonando.
Ai, velho, perfeita aquela série.
There are some days that I'm just on fire.
Voltando pra Lost.
Essa cena dele, essa cena do Jack abrindo os olhos é uma coisa que se repete com frequência na série. Não o Jack necessariamente, né? Mas o lance de alguém abrindo os olhos e o close da câmera no olho da pessoa se abrindo. Assim, é uma coisa frequente. Pra mim é uma das coisas mais clássicas já da série.
É meio que a marca registrada da série, né? Que, tipo assim, o episódio abrir com o close nos olhos de alguém.
Sim, sim. É, não todos os episódios. Eu acho que o segundo, inclusive, o piloto parte 2 não tem isso.
Não tem.
Mas é uma coisa que se repete. Eu assisti, quando eu comecei a rever a série agora, recentemente, a gente não tinha o projeto do podcast ainda, né? Então eu assisti até o episódio 5, e acho que tem uns dois episódios além do primeiro que acontece isso de novo, assim, até o 5, pelo menos.
É, pronto. Aí, Jack, agora eu vou... Dr. Zé. Aí Dr. Zé simplesmente acorda, vê o labrador correndo, que a gente depois descobre que... Eu esqueci o nome do labrador agora, mas, tipo assim, é de uma criança lá que era... Eu decoro, tipo, detalhes, não decoro o nome. A criança da Austrália. Eu lembro que ele era da Austrália, que tem a parada dos pais dele. Aí a gente fica sem saber o que aconteceu exatamente. O cara acordou todo quebrado no meio dos bambus, sabe? Você fica, meu Deus, o que aconteceu? E aí, quando ele sai, ele chega na praia, um lugar completamente lindo, tipo assim, uma ilha paradisíaca.
Uma miragem, né? Coisa, é o paraíso.
Aí, quando ele vai movendo a câmera pra visão dele, a gente chega um pouquinho pra esquerda, chega, aí mostra o desastre que aconteceu.
O avião caído, as pessoas correndo, gritando, tudo explodindo, a turbina puxando coisa pra dentro da turbina do avião.
Caraca,
assim, fogo, explosão.
Esse setup da turbina eu achei muito foda, velho. Porque, sinceramente, tipo assim, uma das primeiras coisas que ele vê quando chega, né, no local da queda é a turbina. E, tipo assim, a gente fica o tempo todinho tenso, pensando que alguém vai bater nessa turbina, sabe? E aí, só no final mesmo, no finalzinho, que ele fala assim, cuidado com a turbina. Aí vai um figurante, aparece e cai na turbina. E, tipo assim, bem o payoff.
A turbina puxa. Uhum. Explode. Não, a turbina puxa um cara pra dentro dela, né? E, tipo, explode. É uma das coisas mais assustadoras que tem. No avião, eu acho que a parte mais perigosa de um avião seria a turbina, né?
Aham, uhum. E eu acho que, tipo, foi... Isso lembra até aquela cena dos Incríveis, que, tipo, Edna falando, que, tipo, nada de capa. E, tipo, assim, uma super-heroína vai e prende a capa na turbina do avião. E, tipo, eu fiquei, meu velho, os Incríveis... Só que ela não tava usando, o figurante não tava usando capa, mas tipo, os Incríveis.
A comprovação de que a culpa não foi da capa, né? O problema é a turbina.
Não, mas ali, mas ali Síndrome também morreu do mesmo jeito com a turbina, com a da capa dele. E aí?
Na verdade, mostram vários outros heróis, né, morrendo por causa de capa.
É tipo assim, só dois errados não faz um certo.
De fato. Mas essa cena do Jack chegando na praia, do Dr. Zé chegando na praia, ele vendo os destroços, as pessoas gritando, pra mim, eu que gosto muito desse personagem, aqui aí, você tava certo, ele é o personagem protagonista, assim, o principal protagonista, né?
Bom saber, é bem cara, tipo assim, ele tem cara daquele galã gostosão, que tipo assim, ele tira a camisa no episódio, sabe? Então tipo assim, eu fiquei, ele é o galã.
Quanto tempo de episódio ele tá lá sendo costurado, né?
Ele sendo costurado, ele fala, eu aguento!
Às vezes a sensação que eu tenho desse personagem é que ele é um personagem de Grey's Anatomy que caiu na ilha. Caiu, não sofreu um acidente de avião.
Pior que lembra muito, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa muito viciada em Grey's Anatomy também, tipo, me julguem. E Boa parte do que, tipo assim, ele correndo pela queda do avião, ajudando as pessoas, dizendo assim, ah, não, pega isso aqui, tenta ajudar, faz isso aqui com tal pessoa, com tal paciente. É, tipo, parece muito um episódio de Grey's Anatomy de catástrofe, que, tipo, tem muitos episódios de Grey's Anatomy assim, que tem essas catástrofes, os médicos se reúnem, todo mundo tenta ajudar com o que der, e me lembrou muito essa cenazinha, assim. Só que Grey's Anatomy veio depois, né, então podemos dizer que Grey's Anatomy foi baseado em Lost.
100% baseada. Não, eu prefiro dizer que é o universo compartilhado.
É o universo compartilhado. É o multiverso da ABC.
É o multiverso do desastre. Então, dessa forma, será que a gente pode considerar que Lost é uma série de médico?
Bom, é, tem o Dr. Zé como protagonista. Ele é um doutor que é bonito. Então, acho que podemos dizer que Lost é uma série de médico. Tem uma menina grávida que provavelmente exatamente. ela vai é, eu não cheguei nessa parte ainda, mas tem uma personagem que tá grávida e eu tenho quase certeza que ela vai parir, tipo assim, da forma mais inconveniente possível, sabe?
talvez, não sei. Mas essa cena do Jack chegando na praia com os destroços, tudo pegando fogo e tal, pra mim é uma construção de personagem, uma das minhas favoritas, uma das minhas apresentações de personagem favoritas, sabe?
Em total, tipo, ele meio que mantém a calma da situação, e eu fiquei, nossa, realmente ele parece um médico, ele realmente parece um médico, tá ligado? Tipo assim, ele caiu, tipo, caraca, eu não vou focar primeiro em que eu tô fudido, eu vou focar em tentar salvar essa galera. E eu fiquei, ah, que massa, velho. Parabéns.
Tanto que você sabe que ele é médico antes dele dizer que ele é médico, né?
Aham, tipo assim, ele é, tipo, inclusive quem já assistiu Grey's Anatomy, que...
que ele chega já tomando os cuidados já, uhum. Né? Ele chega, ele, a primeira coisa que ele vê, ele vai ajudar a grávida, ele pede pra ela respirar em tal frequência, aí ele vê a mulher passando mal lá, ele vai cuidar da mulher, e aí ele
fica, vê a menina
pra ressuscitar a mulher.
Uhum. Que é logo a mulher que tava do lado dele no avião, né? Que tipo, mostra depois no flashback desse episódio. A Rose, sim, eu não vou saber o nome desse cara, desculpa.
tudo bem, eu tô aqui pra isso,
Aí depois de tudo sair de todo esse momento da queda, né, que tipo assim, depois da turbina, depois de tudinho, a gente vai ver, ele vai pra praia, ele tira a camisa e aparece a Vespa. Eu fiquei, a Vespa!
Sim, é a Vespa, é a Tauriel, né?
A Tauriel, a Evangeline Lilly, ela, eu não sabia que ela participava de Lost, mas nossa, ela está lá.
Eu acho que provavelmente foi o primeiro papel de destaque dela, assim, né? Ela foi a primeira vez que eu vi ela também na minha vida. Depois eu vi além de outras coisas, eu vi no Gigantes de Aço, né, que a gente até comentou, aquele filme com o Hugh Jackman.
Eu não lembrava dessa atriz antes do Hobbit. Aí vai, Rafael, me lembra que, tipo assim, ela apareceu nesse filme meio que subestimado, então, meio escuro, do Hugh Jackman, que é, tipo, do jogo de luta. É um filme B do Hugh Jackman. Não é B, que, tipo assim, eu acho que ele era provável, ele tava sendo planejado pra ser um blockbuster, provavelmente, só que não deu certo. Mas, e ela tava lá, ela era o interesse romântico dele. E ela era legal, cara, e, tipo... Depois ela foi pro Hobbit, depois ela virou a Vespa, é uma atriz muito massa, e agora eu vi, tipo, a origem dela, entre aspas, em Lost, uma personagem muito foda, até gostei dela.
É, eu acho que Lost funcionou muito como uma escolinha pra alguns atores ali, né, tipo, a maior parte daquela galera que você já viu em outro lugar, você viu eles em outro lugar depois de Lost, né?
É, tipo, acho que é uma coisa até que muitas séries, tá ligado, que fica triste, que tipo... É, muitos atores são muito bons nessas séries e eles acabam não levando lá além dessas séries. Quando a série acaba, eles não têm outros trabalhos de destaque, né?
Sim, o próprio Jack, eu nunca mais vi ele em nada, o protagonista de Lost. Eu não lembro de ter assistido um filme, alguma outra série em que ele apareça.
É, eu realmente não conheço esse ator. Tipo, eu acabei de pesquisar aqui no Google e, real, ele não aparece em nenhum filme, tipo assim, de destaque. Filme grande, tá ligado? Tipo, dos últimos 10 anos. O último trabalho dele, assim, grandão, foi Lost. E é uma dor, deve ser uma dor, né? Tipo assim, você passar 6 anos numa série, tipo, uma série aclamada e não levar muito a frente.
É, eu tô vendo aqui, ele fez algumas coisas, tipo, ele fez Speed Racer, das Wachowski, e ele fez o Guerra Mundial Z também, mas tipo, você lembra dele nesses filmes? Eu não lembro.
Eu acho que ele em Speed Racer, eu lembro vagamente de Speed Racer, eu acho que ele é o irmão de Speed. Tenho quase certeza disso. Que ele é o irmão de Speed. E em Guerra Mundial Z, eu não lembro. Tipo assim, eu mal reconheci o Brad Pitt naquele filme. É um filme bem esquecível. Mas Speed Race é um filme completamente subestimado. Que é real. Acabei de ver aqui. Em Speed Race, ele é o irmão de Speed. O Corredor X. Enfim,
Acho que tranquilo.
Vamos continuar, tá falando. Fala da personagem da Eva Janelili.
A Kate, né? Ela é a Kate. E nesses dois episódios, meio que tem toda uma trama envolvendo ela, assim, né? Já.
Sim,
porque eles encontram as algemas no... Acho que o menino, o Walt, a criança.
É,
ele encontra as algemas no meio da floresta. E aí se cria um mistério, né? Quem estava com essas algemas? Quem era o prisioneiro que estava no avião?
Tem lá o cara que é racista. Tem lá o cara que, tipo assim, ele era... É, veterano de guerra, que tipo assim, ele fala que lutou na guerra do Golfo, né? Que tipo, achei até aquele personagem muito foda, esqueci o nome dele agora, velho. Said. Pronto.
O Said.
Os personagens fodas eu lembro. Said é foda.
É um nome que não é muito comum pra gente, né? A gente não costuma ver uma pessoa chamada Said. Não é o Jack.
Não é um nome idiota, tipo Dr. Zé, tá ligado? Então, tipo assim, aí você lembra.
Sim. E ele é um ator. Ele fez algumas coisas já, né? Ele fez Sense8, esse cara.
Sim, ele era aquele carinha, o Jonas é de Dark.
Acho que é Jonas.
É Jonas também?
É Jonas. Deixa eu ver.
É, pronto, é o cara.
Jonas Malik.
Pronto, ele fez Jonas em Sense8, então tipo assim, ele manteve, apesar que Sense8 não foi um completo sucesso, fez mais sucesso entre a galera LGBT do Brasil. Mas sim, ele foi aquele cara que também, ao mesmo tempo que, tipo, ele tava no meio, tipo assim, quando o Jack chegou na queda, ele tava lá no meio, todo desesperado, logo depois ele foi o cara que meio que tomou o controle, tipo, tentou ajudar, tipo, ah, vamos fazer tal fogo, vamos racionar as comidas, tá ligado? Tipo assim, aí.
Sim, é, ele tá tentando fazer a antena, ele tenta, uh-huh, tipo, mexer no transceiver pra tentar, uh-huh, sinal. Então ele manja também de algumas coisas,
é,
né?
Ele
o Jack não é o único que tá como líder da situação ali, o Said também manja.
Aí teve o cara lá, o tretoso lá, o racistinha, que ficou dizendo que Said era. Que Said foi o culpado por derrubar o avião. Aí teve. Calma, eu tô pulando coisa. Depois a gente fala sobre isso. É, teve a parada do Dr. Zé sendo costurado pela personagem da Evangeline Lilly, que foi a Vespa.
Então, sim, a Kate.
A Kate, é. Aí chegamos no momento que foi um dos... É, que Jack tá conversando com a Kate e fala sobre como ele chegou a ser uma pessoa mais controlada, né? Que ele contando a história da menina lá de 16 anos, que ele sem querer... errou alguma coisa na cirurgia da coluna dela, que ela acabou ia ficar tetraplégica. Ele conseguiu controlar a situação ficando calmo, né?
Sim, ele conta até 5, né? Ele conta, uh-huh, ele, calmamente até 5, ele fala, eu vou deixar o medo tomar conta de mim durante 5 segundos. Ele conta até 5, o medo vai embora e ele salva a menina. Essa é a história de superação que ele conta pra, pra Kate não ter medo de costurar ele, né? Pra ela ficar segura na hora de costurar a ferida.
E tanto que depois a Kate faz isso aí também, que tipo, quando aparece, não sei lá o que é, o bicho aparece no final desse primeiro episódio, ela se esconde e conta até 5 antes de se levantar e correr, né?
Sim, sim, é meio que tipo, o episódio acaba ali, né? O episódio, ele dá a curva. Começa nos primeiros 10 minutos do episódio, o Jack tá ali ensinando algo pra Kate sobre o lance dela se controlar. E no final do episódio eles estão fugindo de algo desconhecido, um bicho, um monstro na ilha, e ela com medo segue o conselho do Jack. Acho que já dá pra ver aí que vai existir algum laço entre esses dois personagens, né? Seja um romance, seja uma amizade.
É meio que os dois personagens heterossexuais brancos, eles vão ficar juntos.
Exato. Embora nessa praia, nessa ilha, só tenha heterossexuais, né? E branco é a maioria mesmo. Tem tipo duas pessoas negras, três pessoas negras e dois coreanos lá, dois amarelos.
Tipo, pessoas de cor não tem, tipo, muito mesmo. É, aí agora, logo depois dessa conversa entre Dr. Zé e Kate, tem a primeira noite na praia, né? Que tipo assim, a primeira noite deles como os perdidos da ilha. Aí a gente tem um vislumbre de outros personagens, que é tipo, tem os dois irmãos lá, que é tipo, uma lá que é a Patricinha, e tem outro lá que provavelmente também é, só que ele é um pouquinho mais, tendo mais noção de si, né?
É um idiota útil, né? É um idiota útil.
É um idiota útil.
E ele é famoso também, ele é o vampiro do Vampire Diaries.
Caraca, é mesmo! Eu tava tentando lembrar, eu conheço esse cara de algum lugar, pronto, ele é o vampiro de Vampire Diaries, eu assisti um pouco.
Ian Somerhalder, nome dele.
Uhum. Aí nessa noite a gente tem um pouco mais de interação entre os personagens, né, tem a menina grávida conversando com o gordinho, que esse gordinho até aparece em How I Met Your Mother, eu lembro disso.
Sim. É o Hurley, né? Tem todo um lance dele ser o azarado, ele sempre perde os grandes momentos.
Oh, man! E eu só lembrava dele que, tipo assim, eu lembro que quando na época, alguns 5 anos atrás, quando eu era um adolescente viciado em How I Met Your Mother, eu pesquisei sobre esse episódio e descobri que ele era famoso em Lost. E tanto que no episódio de How I Met Your Mother, quando alguém vai perguntar um número, ele cita os números que é famosa da série. Eu não sei quais são eu não lembro quais são os números, eu não lembro, eu não sei para que qual é a referência, mas tipo assim, ele cita alguma referência na série, tipo, How I Met, sobre isso.
O episódio número 18 de Lost, da primeira temporada de Lost, se chama Numbers. Então espera até lá.
Ok, 18 podcast a gente vai saber, tipo, no final do ano, gente, calma, relaxa. É bom que eu vou assistindo aos pouquinhos, né? Eu vou surtando, que tipo assim, eu já tô pensando aqui, tipo, assisti 2 episódios e eu tô tipo assim, eu não quero respeitar essa ordem do podcast, eu quero já assistir tudo.
Não, não, tem que respeitar igual as pessoas que assistiram na época, né? Que assistiram saindo na TV.
Tanto que, tipo, essa parada de assistir uma vez por semana tá causou uma revolta, né, ultimamente, que tipo, teve a série The Boys lançou semanalmente e o pessoal odiou. Não sei, tipo assim, falando que é um jeito no, esse jeito novo de exibir séries, eles não gostaram. Eu fiquei, jeito novo.
Jeito novo.
Jeito novo.
Nossa, nem, tipo, estranho isso, né? Nem parece que Game of Thrones estava fazendo isso até ano passado.
Não, não é estranho, não é como se existisse televisão ainda, sabe? Tipo.
Como se ainda tivesse isso, ó, o programa do Silvio Santos passa uma vez por semana também. As pessoas acham ruim isso.
Domingão do Faustão, cara. Não, apesar que Domingão do Faustão. Domingão do Faustão voltou depois que aconteceu a pandemia, que eu lembro que eles pararam, não foi? Eu acho que foi o momento que mais me marcou nessa pandemia, que tipo assim, foi o que. Eu pensei, caralho, a coisa é séria. Domingão do Faustão parou.
Eu descobri que a pandemia era grave quando o Faustão gravou sem plateia no Domingão
É,
do Faustão.
assim, total, velho. Ali foi uma loucura total. Voltando pro episódio. Aí, algumas interações que teve nessa noite, né?
É,
Teve.
outros personagens. Vamos fazer um passar por todos eles. Teve o Said, né? A gente já falou, os irmãos. Tem o babaca lá, racista que você falou, o Sawyer, que é o loirinho.
Só é assim, ele é o babaquinha lá. Tem um momentozinho entre o pai e o filho lá que, tipo assim, a gente não tem uma noção ainda, tipo, que no, nesse, no, depois vai desenvolver nesse episódio mesmo, que é tipo assim, o filho não morava com o pai, né? Ele morava com a mãe e a mãe morreu, aí ele tá morando com um pai que ele mal conhece.
Sim, e ele menciona que a mãe morreu há 2 semanas.
Duas
Então,
semanas.
tipo, ele conheceu o pai agora, praticamente. Conheceu,
É.
vai conhecer na ilha.
Tanto que aí o pai pergunta, tipo assim, você tá bem, não sei o que, não sei o que, e o filho só responde, tipo assim, um sim seco, tá ligado? Tipo assim, eu pensei, na primeira cena, assim que eu vi pela primeira vez, sem saber o contexto, tipo, eu fiquei, nossa, velho, o filho tá traumatizado, mas na verdade ele só tá meio distante do pai, né, nesse momento.
É, então, é uma questão, tipo. Todo mundo que caiu na ilha agora tá passando por um momento em que precisava se tratar da cabeça, sabe? Todo mundo merecia estar tá fazendo uma terapia. E ninguém tá fazendo terapia, todo mundo caiu na ilha. Então a ilha vai ser o terapeuta dessa galera. Tem gente que tá com trauma com o pai, tem mais de uma pessoa, na verdade, que tá com trauma com o pai.
Nossa!
Mas é isso, né? Tem gente com questões não resolvidas e vão ser resolvidas ou não, né? Mas todo mundo tá passando por um momento difícil, né? E é como se depois de um tempo você começa a ter essa sensação, tipo, parece que a ilha era necessária para essas pessoas, sabe?
Aí sim, aí depois disso também tem um pouquinho do relance do casal abusivo, né, que tem na ilha, que é tipo duas pessoas asiáticas, né?
Sim, a Sun e o Jin, o nome dos personagens. Sun e Jin.
Pronto, que eu uma coisa que me incomodou nesse episódio, vamos lá, vamos falar mal de Lost.
Vamos mostrar os defeitos.
Não, é que tipo, o primeiro diálogo deles dois, eles estavam falando na língua deles, que eu acho que é coreano, né?
Sim.
Eles estavam falando coreano e a legenda tava passando normal, tipo a legenda em inglês embaixo, tipo assim, dizendo o que eles estavam falando. E Na cena seguinte deles dois, não mostra mais legenda. Como se, tipo assim, eles fossem os estrangeiros completamente. Tipo assim, a gente nem tem o direito de saber o que eles estão falando, tá ligado? Como se não importasse o que eles estivessem falando. Aí eu acho
É verdade.
isso me incomodou demais, que tipo assim, os caras, a gente mesmo, nem, mesmo nas cenas que são tipo assim, as perspectivas só deles, tipo assim, não é tipo assim, eles estão falando contra a pessoa e essa pessoa não sabe o que eles estão falando, então a gente também não sabe o que eles estão falando, mas tipo assim, tem cena dos dois conversando e tipo assim, não, e a gente não sabe o que eles estão falando, a gente tem que deduzir pela linguagem corporal deles, e tipo assim, ainda bem que os atores são maravilhosos e que tipo, conseguiram entregar o que a cena queria dizer, apesar de a gente não saber o que eles estavam falando.
Sim, é, acaba ficando umas discussões, né, de tipo, o cara tá mexendo em alguma coisa e ela vai tentar ajudar, e ele dá um tapinha na mão dela para
É
tirar a
isso
mão
aí.
dela. Então, tipo, isso comunica já, né? Eles, as expressões faciais e o que eles fazem enquanto isso acontece comunica o que eles estão querendo dizer, mas não é justo todo mundo poder falar e ser entendido e eles não, né?
É exatamente isso que eu tô tentando. É isso aí. Eu acho que vai ter um ponto, né, da série que eles vão aprender inglês e tipo assim, o que eu acho mais merda ainda, que tipo assim, não é como se tipo a gente só vai saber o que eles querem dizer assim que eles aprenderem inglês. Eu tô assumindo só. É,
É,
nossa, que bosta.
eu não sei, eu não posso dizer
Ah, droga.
nessa teoria, mas eu acho que o que eu sempre penso assistindo esses primeiros episódios e pensando, né, sobre esses dois personagens é que a pessoa que mais deve estar apavorada nesse ambiente é a pessoa que não fala o idioma de todas as outras, né?
Sim, que no caso eles dois, tipo assim, tanto que eles meio que se isolam, né? Tipo, e eu acho que a que mais tá desesperada é a mulher, que tipo, ela tá no meio de um relacionamento completamente abusivo e o cara domina ela completamente, que tipo, tem até um momento que ele reclama que ela tá com um botão da roupa aberto, ele manda ela fechar, ela fecha, tipo, toda submissa e é uma merda, né, velho?
Sim. É total merda. E eu acho que também, se for para falar de representação aí de minorias, também acho que é um pouco indelicado você fazer justamente o marido asiático ser o marido abusivo, né? O marido
Olha como essa cultura é
agressivo.
machista. Tipo assim, né?
É, tipo assim, nossa, mas lá no Japão, lá na Coreia, lá na China, eles não respeitam as mulheres. Porque aqui eles respeitam muito.
This is America.
Yes, we have freedom and responsibility.
Mas, tipo, apesar disso, tipo assim, a gente ainda vê um pouquinho meio que uma rebeldia nela, né? Que, tipo. Eu não lembro o que é, ele reclama, eles têm uma discussãozinha, mesmo que a gente não saiba o que eles estão querendo dizer, eles têm uma discussãozinha, aí ele sai de perto dela e ela abre o botão de volta, né? Isso é meio que, tipo assim, um símbolo que, tipo assim, isso vai levar aos poucos, conforme a série anda, isso vai levar ela até se rebelar contra ele, tipo, se sentir livre, provavelmente, né?
Tem essa cena do botão, e eu acho que não é no, nesses primeiros dois episódios, mas ela começa a meio que ter mais contato com as outras pessoas, né? E ele quer muito ser recluso, juntar todo mundo, ela e ele só, como se eles fossem algo à parte.
É, total, tipo, não foi nesse episódio agora, tipo, você tá soltando spoilers,
Droga, droga.
mas sim, total, é bem óbvio, tipo, tem até a cena quando começa a chover, né, tipo, não sei se é nesse, no primeiro dia ou no segundo dia da ilha, que começa a chover, que
É no primeiro, eu acho.
a galera tenta correr pro abrigo que eles montaram, que eles dois montaram, e o cara não deixa. Tipo, não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, mandando a galera se afastar. Tipo, como se eles não fossem. Tipo assim, aquele abrigo que ele montou é só pra eles dois. E tipo, caralho, cara, vocês estão na ilha presos. E tipo, bora
Exatamente.
ajudar aí.
É, mas eu acho que. Não, eu não sei se isso foi nesse episódio que ele pega uns peixes e sai oferecendo pra galera comer.
Sim, é, nesse episódio também. Pronto, foi logo.
Então.
Pronto. Ele tava ajudando no. Ele tava montando os peixes e saiu pra oferecer os peixes. Foi logo nessa cena que a. Como é o nome dela?
Assum.
Tira o botão assim que ele sai, tá ligado? Tipo assim, ela se demonstra um pouco mais independentezinha.
Sim, e eu acho que é um momento de. É uma cena de segundos, né? Mas também é um momento
Entrega
que
muito, velho.
desenvolve. Não, e desenvolve um pouquinho dos dois, né? Porque ele tá indo oferecer comida para outras pessoas, né? É uma coisa que, se você pega ele no comecinho do primeiro episódio, você não imagina ele fazendo isso.
É, tipo, os episódios, os personagens já têm uma certa jornadinha lá acontecendo nesse primeiro episódio já. Tipo, não é uma coisa que eles mudam um pouquinho na temporada inteira. Tipo assim, já no primeiro episódio eles já estão melhorando, assim, como pessoas.
Sim, e se desenvolvendo, né? Eu acho que todo esse conceito de ilha, Lost foi essa, a primeira obra, não que tenha sido a primeira obra que foi feita assim, mas foi a primeira obra que eu consumi que tem esse conceito de muitas pessoas, cada uma delas representa uma tribo ou um arquétipo de personagem, e todos eles estão presos num lugar. Tipo, depois disso eu fui assistir aquele, O Nevoeiro. Que é a mesma coisa, né? Que as pessoas estão meio
Sim.
que fugindo, só que elas não estão dentro de uma ilha, elas estão dentro de um mercado, estão convivendo lá. E tem o religioso, tem a velha, tem o preconceituoso, tem vários personagens, tipo. Eu gosto desse cenário, sabe? De pessoas completamente diferentes e estão ali,
Sendo
tendo
obrigados
que
a conviver,
conviver.
né? Aham,
Exato. Se
bota
você for
fé.
ver, Lost tem tudo disso, né? Tem, tipo, pessoas de culturas diferentes, né? Tem o cara que é iraquiano, tem o casal coreano, tem um roqueiro, tem uma patricinha, tem o bad boy, tem o líder
O droga,
sensato.
tem o drogado que também é o roqueiro.
Exato, o roqueiro e o drogado são reunidos aí no
É,
mesmo
falar roqueiro e
personagem.
drogado é pleonasmo, sabe? Tipo.
Mano, você lembra daquela época em que ainda faziam personagens roqueiros nas séries de TV? A série de hoje em dia não tem mais roqueiro porque esse tipo de pessoa não existe mais. Não existe
É,
roqueiro
tipo
mais.
assim, o que a gente sabe de roqueiro atualmente é aquele cara reacinha, né? Que tipo assim, fala que a música dele é superior intelectualmente e tipo, foda-se e quer ser viking.
É o Lobão, né? O Lorde Vinheteiro.
O Lorde Vinheteiro, essa aí mesmo.
Quem mais de personagem que a gente não abordou ainda, que a gente não falou sobre? O roqueiro
Ah.
a gente falou pouco dele, né?
É,
Na
mas eu
verdade.
acho que é porque ele não apareceu muito na no começo, sabe? Já que a gente tá seguindo um pouquinho, meio que cronologicamente o que tá acontecendo no episódio, aí
No
ele
episódio.
não teve um destaque ainda. Só que aí
Sim,
pronto,
sim.
a noite acaba, né? E a gente tem um primeiro flashback da série, que é o flashback do Dr. Zé.
Sim. E eu não sei se você sabe, né? Mas Lost é a série dos flashbacks, né?
Foi o que eu entendi, que tipo assim, a gente vai conhecendo também os personagens antes da queda, né, essas coisas também, todinha. E meio que já tem um pouquinho disso aí que tá acontecendo já com o Dr. Jack, Dr. Zé. E assim, uma coisa que eu percebi também é que essa cena se conecta com um flashback futuro que vai acontecer, que é logo do cara roqueiro, né? Que a gente tá vendo o Dr. Zé conversando com a aeromoça. Aí, de repente, alguém passa correndo. E depois a gente descobre que essa pessoa que passou correndo foi o roqueiro.
Em que ele estava indo no banheiro se drogar poucos minutos, segundos antes do avião começar a cair, né?
Exatamente.
Então, eu acho que. Mano, eu gosto muito dessa série, não tem como não ser clubista, sabe? Porque, tipo, você assistindo um episódio a mais que seja, você já percebe que esse começo, esse piloto, ele é a apresentação perfeita do que é a série, do que é Lost. Ele tem os flashbacks. Ele tem os dilemas das pessoas na ilha, ele tem a fantasia, né, o suspense, que é uma das coisas que você menos espera que vai ter em Lost, você acha que vai ser só uma jornada espiritual de pessoas em autoconhecimento em uma ilha e tal, como se fosse uma jornada coach. Mas, de repente, quando antes do primeiro flashback ainda, eles escutam um barulho de alguma coisa derrubando árvores na ilha, né, dentro da
Assim
selva.
é, eles escutam um monstro, né, passando, tipo assim, a gente não vê, a gente só vê as árvores se mexendo assim, e aí você fica, meu Deus, o King Kong.
Sim. Não, e eles ficam todos de tipo, o que que tá acontecendo? Que barulho será esse? E aí um dos caras lá, o Hurley, né, o gordinho, ele vira e diz: galera, onde a gente tá? E aí, pum, Lost.
Aí, pum, Lost. Aí, tipo, corta pro comercial, que era uma coisa que acontecia em muitas séries que a gente não percebe porque a gente assiste padrão
De uma
Netflix.
vez, né?
Aí, corta pro comercial e volta. E a gente tá nesse flashback que a gente já comentou antes. Que é o Dr. Zé conversando com uma mulher que, durante a queda, depois da queda, ele meio que ressuscitou ela, né?
Salvou ela, né?
Salvou ela, que ela tava tava sem respirar nem nada, ele fez as compressões, fez a coisa todinha dela lá.
É, não, é tipo, ele salvou ela, ele ressuscitou ela, que é quando essa cena a gente já falou, né? Mas o Boone, que é o vampiro do Vampire Diaries, ele aparece tentando ajudar, né?
Ah,
Que
é
pra
que
mim é
ele pede, ele
ele
pergunta
fala,
se ele
vamos
quer
tirar uma
usar a caneta.
caneta.
Aí ele vai, pega a caneta, depois ele salvar todo mundo, esse cara volta com 50 mil canetas
Monte
na
de
mão
caneta.
ali. Aí você fica, cara,
Nossa, eu não
vai.
sabia qual era melhor.
Ai, ai. Aí sim, aí tem o flashback, depois que acaba o flashback.
É, depois que acaba o flashback, eles vão pra ilha, porque eles querem tentar encontrar a cabine do piloto com o transceiver, para tentar mandar algum sinal para alguém ir buscar eles, né? Porque eles estão muito dependendo de um resgate, de um barco de
Ah, sim,
resgate, de alguma
total.
coisa assim.
Eu acho que isso aí foi. Mas essa cena me afetou um pouquinho negativo. Tipo assim, não foi tão boa pra mim, porque. Como eu já sei que Lost foi uma série de sucesso que durou 6 temporadas, eu sabia que isso não ia dar certo. Sabe? Tipo assim, se desse certo, não ia ter série. Então, tipo assim, não.
Sim, você não estava torcendo, né?
É, não tá, dentro da cena já tava vendo assim, tá, o que será que vai acontecer? Será que eles vão chegar, vai estar quebrado? Então alguém vai roubar, não sei, a bateria morreu, sei lá, já tava tentando assim, tá ligado? Porque tipo, se eles conseguissem mandar um sinal e alguém vier salvar, acabou a série, pô, não vai ter Lost. Eles vão ser Lost, eles vão ser Found.
Found, saved, né?
Saved.
Nossa, mas seria muito bom se fizessem uma reunião de Lost, tipo um episódio especial chamado Found. Nossa, seria perfeito. Seria perfeito. Seria o ciclo se fechando. Lost and Found. Achados e perdidos. Muito bom, muito bom. Pô, mas eu tô olhando aqui, agora eu tô dando uma olhada nessa cena deles na floresta. Eles acham a cabine, né? Eles tentam entrar na cabine e tal. E os personagens que estão presentes é o Jack, o médico, a Kate. E o Charlie, que é o drogado, o roqueiro drogado, né?
O Piplin.
E fun fact, o Piplin, ele e a Evangeline Lilly namoraram, né? Ou namoram ainda, na vida real. Eu não sei se eles se conheceram no set, mas eu sei que esses dois atores, eles namoraram. A Evangeline Lilly e William Turner. Esse cara fez também, como é que chama? X-Men Origins Wolverine.
Ele fez X-Men Origins Wolverine, ele fez onde? Ele fez quem? X-Men.
Ele é o... Dominic Monaghan. É, ele fez aquele cara que. No filme do Wolverine, sabe? O primeiro filme do Wolverine,
Eu
solo,
tô
que
ligado àquele
naquela
filme
merda.
que, tipo, ele tem garra de CGI, eu lembro desse filme. Esse filme até foi o que me fez começar a ler quadrinhos. Uma coisa bem interessante, que tipo assim, eu assisti
É um filme que.
esse.
Filme ruim, né?
É, males que vem para o bem, sabe? É, eu assisti e vi como quão merda o que tinham feito com o Deadpool, tá ligado? Porque, tipo assim, antes eu tinha assistido o Deadpool, eu tinha visto o Deadpool numa animação de Hulk versus Wolverine. E eu achei o Deadpool maravilhoso, né? Que tipo assim, nossa, personagem que fica rindo de tudo, né?
É engraçado, né? Todo mundo, não tem por que não gostar do
Lucas de
Deadpool.
10 anos amando isso, tá ligado? Só que aí, quando eu assisti ele no Nos filmes eu fiquei, que bosta é essa, velho? Tipo, isso é o Deadpool? Tipo, por quê? Aí eu fui ler os quadrinhos e fiquei com mais raiva ainda do filme. Tanto que o primeiro personagem de quadrinho que eu li foi o Deadpool, por causa desse filme.
É, então, eu acho que o Deadpool é tipo, você começar a ler quadrinhos de herói com o Deadpool é muito bizarro, né? Porque, tipo, ele é a desconstrução do gibi do herói, ele é sobre. É um gibi de herói sobre gibi de herói. Aí você tá lendo ali, é um estudo avançado.
É tipo a galera indo assistir Pulp Fiction, que é tipo assim, um filme sobre filmes, e ser o primeiro filme, tá ligado? Que uma pessoa vai começar pra sua carreira cinéfila. Vou assistir Pulp Fiction.
É um filme sobre filmes, é muito, muito, muito bom, muito bom. Bom, e aí depois disso eles entram e eles encontram o corpo do piloto, né, dentro da cabine do avião.
Cara, essa cena eu achei muito foda, que tipo assim, o piloto, a primeira coisa que ele pergunta quando acorda é tipo assim, quantos sobreviventes? Que tipo assim, ele acordou, tipo assim, provavelmente ele tava mais ou menos consciente na hora da queda, né? Então, tipo assim, aí ele acorda, a primeira coisa que ele vê é, tipo assim, um avião destruído e uma pessoa na frente dele. Então ele já assume que, tipo assim, caralho, o avião caiu, eu sobrevivi, e talvez só tenha pouco, quase ninguém tenha sobrevivido. Aí ele já pergunta, quantos sobreviventes?
Sim. E eles começam a conversar e ele dá todas as informações, né, de que não vão encontrar eles, né? Ele
Eles
fala assim, não,
estavam fora da rota.
a gente mudou de rota. Tipo, ninguém sabe onde eles estão.
É, tipo, eles estão, se forem procurar, eles vão procurar no local errado, já que, tipo, o avião muda a rota e, tipo, isso causa o maior desespero nos personagens já.
Sim. E o piloto, depois disso, depois de dar informações para eles, ele morre.
Morre, tipo, teve um
Aparece o
propósito.
bicho.
Ele cumpriu essa sentença.
Exatamente, exatamente. É engraçado que nessa série isso aconteça, né? O piloto seja dividido em dois, partido no meio.
Oh, I see. Entendi agora.
Mano, é porque eles estão lá e aparece todos os. Aparece não, né? Não aparece um monstro, um bicho. Começa novamente a mesma coisa, provavelmente, que fez aqueles barulhos na floresta durante a
É.
noite. Ele chega derrubando tudo. Eles começam a fugir desse bicho, né? Sem ver o bicho.
Tanto que é meio que aí que o episódio acaba, né? Eles, tipo, eles encontram o piloto, aí o piloto morre, né? Que ele, o piloto primeiro, tipo assim, ele é tipo assim, regra de filme, gente, não sai, não sejam primeiros a sair, não sejam os primeiros a sair. Ele foi o primeiro a sair,
Ele põe a cabeça para fora e.
ele botou a cabeça fora e foi puxado. Aí a gente não sabe o que matou ele, só sabe que ele morreu. E aí todo mundo começa a fugir. E a cena final dessa primeira parte do piloto é o corpo estraçalhado do piloto, né? Assim como
Sim,
o
eles
piloto.
olhando para cima e vendo o corpo dele nas árvores, assim, né? Porque alguma coisa. O que pegou ele, pegou, matou, comeu um pedaço, sei lá, e pôs de volta na árvore, né? Tipo, acabei com isso
É. É,
aqui,
porque.
matei apenas.
É, já que, tipo assim, o corpo tava longe do avião, tá ligado? Então, tipo assim, só foi pra zoar. Deixou lá só como assim, um aviso. Olha o que vocês estão. O que vai acontecer com vocês.
Sim. Bom, mas eu fico um pouco frustrado, na real, porque eu acho que eu gostaria de. Como que eu posso dizer? Eu acho que eu gostaria que esse piloto vivesse mais, sabe? Porque ele pareceu
Ele é um personagem tão legal.
carismático.
É, e ele, tipo assim, é como eu falei, que tipo assim, ele mostrou uma certa consciência da situação, sabe? Tipo assim, ele acordou já tanto assim quanto sobreviventes. Eu fiquei, nossa, esse cara parece que vai ser legal. Ah, ele morreu.
Não, pensa, e se a gente reimaginasse Lost, só que ao invés do líder do grupo, o líder da galera, ser o Jack, fosse o piloto? Imagina, não existe Jack. Além de ser um cara que também demonstra tanto poder de liderança, né, dentro de uma situação assim, quanto um médico, ele também ia ter todo um arco de culpa, né, porque o avião que ele estava pilotando caiu.
Caralho, sim. Porra, Lorde. Porra, JJ.
Mas eu acho que médico também carrega. Você mais do que eu, né? Você assiste 16 temporadas de Grey's Anatomy, você sabe que história de médico também é bem tocante.
História de novelinha de médico é uma coisa perfeita, cara. Tipo, não, 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 não tem coisa melhor.
É, pega a gente, né? Até a Grey's Anatomy brasileira, que é aquele sob pressão.
Aí agora a gente já tá no primeiro, na segunda parte do piloto, né? Que começa com o flashback do cara roqueiro.
Sim, que é, já conecta com o flashback do Jack que a gente teve no começo do primeiro episódio, que mostra que a pessoa que esbarrou no Jack correndo para ir no banheiro no avião foi o Charlie, né? Que ele estava indo usar a droga no banheiro do avião.
E tanto que, tipo, uma coisa que eu já tinha esquecido, que, tipo, é quando eles vão pro avião, lá no primeiro na primeira parte, esse roqueiro, ele meio que some um pouquinho, vai pro banheiro e depois volta, né? E aqui a gente descobre por que ele foi pro banheiro. Ele foi pegar as drogas dele que ele tinha deixado lá.
Exato, que ele estava usando ela no avião. Caiu, né? E imaginou que ela ainda estivesse lá. Ele foi lá e pegou. Caiu aí, se eu não me engano. É, que ele usa.
Não, é pó ali, pô. Então não sei o que é, não.
É, também não sei.
É,
Mas ele
não, é
nem chega a
pó.
cheirar, né? Ele
Ele
dá uns
cheira.
negocinhos
Ele
na
cheira,
boca, assim.
lambe, ele faz a porra toda, tá ligado? Não sei o que é que ele. Heroína que não é.
Ele faz a porra toda. É, tipo, quem não assistiu, imaginou ele se lambuzando de pó, né? Tipo, passando no olho. Foda-se.
Ah, eu passei no dedo e fez no cu.
Exatamente, é mucosa absorve. Não, nesse flashback dele ainda, dele dentro do avião, tipo, ele tá correndo pra cabine, o avião tá nas turbulências já, ele tá correndo pro banheiro, tipo, a aeromoça correndo atrás dele, tentando trazer ele de volta, falando, não, senhor, 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 turbulência. E ele correndo, né? E aí, eu acho muito bom que a câmera dá um puta close naqueles avisos que tem no avião, escrito, no. Tipo, não fume. E o cara tá
Não fume.
usando droga no banheiro do avião.
Tá lá se drogando completamente.
É, ele não tava fumando, né?
É, eu não tava fumando. Tá safe, tá safe.
Sim. Eles, usa drogas. Inclusive, eu tenho que dizer que esse personagem ele é o meu favorito de Lost, viu? Tipo, ele Nossa. Começa assim, meio o personagenzinho drogado, mas depois que ele desenvolve, eu curto muito ele.
E, tipo, esse ator, ele parece ser legal. Tipo assim, eu conheço ele só por causa de Pimble, de Seus Anéis, e ele já era massa lá, né?
Sim, ele é o melhor, eu acho. O melhor daqueles hobbits ali. Tipo, sem se contar o Sam.
Sim, tipo, já dizer, e Sam, cara?
É, não, melhor que o Sam não tem como. Não mas tem ele como. É o melhor entre eles. Melhor que o Frodo, com certeza, ele é.
Ah, mas aí, isso é fácil demais, ser melhor que o Frodo.
Todos os hobbits que já apareceram na franquia são melhores que o Frodo.
Até aqueles hobbits cuzões que não gostam do Bilbo, tá ligado? São melhores que o Frodo.
Os hobbits crentes, né? Tipo, os que não gostam crentes. Que o Bilbo bebe cerveja, que o Bilbo é devasso, boêmio.
Esses mesmo aí. Aí.
Ó, mas beleza.
Seguindo o episódio agora. Segurando, senão esse podcast não vai acabar.
Aí a gente tem aquela cena da galera interagindo ainda. Né? Tipo, tem o lance da Assum. Ela tá com o Michael, que é o personagem que é o pai, tá se encontrando com o filho agora. Ele vai falar com ela e esse é o momento em que o marido dela corrige, né? Manda ela fechar os botões lá da blusa.
Sendo que o fechado tava muito aberto. Tipo assim, pronto. Essa aí como já comecei a estranhar, tá ligado? Tipo assim, eles, antes dele chegar, eles meio que eles conversaram, tá ligado? Tipo, estavam conversando e de repente o cara começa a falar com ela e tipo, cadê a legenda? Tipo assim, e a gente ficou, velho, o que tá acontecendo aqui? Sabe?
Então, é um tipo de jeito de filmar, de jeito de fazer o episódio, que faz com que a gente crie ainda mais antipatia pelo cara, né? Porque se a gente não sabe o que ele tá falando, só vê ele se comportando bruto ali, a gente imagina o pior vindo dele.
É.
Isso não é legal pra um personagem racializado, né?
Sem falar que a Sam, ela meio que não. Ela não falou nada o episódio inteiro. Os dois episódios inteiros.
Ela, sim, só, ela não fala, né?
Ela não fala, só tá fazendo gestos, sabe? Tipo, isso aí meio incomoda um pouquinho, né?
Sim. E falando em incômodo com esse tipo de questão, logo depois disso começa a cena da briga, né? Porque enquanto isso tudo acontecia, o menino, o Walt, ele entra na selva e ele acha as algemas, ele leva pra galera e começa uma briga das pessoas tentando apontar quem que é o prisioneiro. Porque se tem uma algema aqui, alguém tava algemado no avião.
Aí, claro que o carinha lá, um babaca lá, apontou, claro que foi, apontou pro árabe, né?
Esse loirinho, o Sawyer, sim. Você reconhece ele de algum lugar? Porque eu sei que ele tá em alguma coisa que você conhece, e eu acho que você não percebeu de onde ele é.
Rapaz, eu não conheci, não. Esses atores são muito estranhos. A única que eu reconheci aqui foi a Evangeline Lilly, porque ela não muda, sabe?
Sabe quem que ele fez? É um personagem muito anyway, sabe? Não importa, mas você vai lembrar, que eu sei que você vai lembrar.
Fale.
Ele fez aquele cowboy que aparece no episódio de Paintball, de Community.
Nossa, agora foi! Nossa! O episódio, o cowboy que irrita Jeff.
Enfrenta com a Amy, é. Enfrenta com a Amy.
E Jeff fica, não, você não é tão bonito assim.
Ele mesmo. Mas, tipo assim, é impossível você conhecer ele de Community e reconhecer ele aqui. Aqui eu fiz o caminho inverso, né? Eu, quando vi Community, eu fiquei, caralho, é o Sawyer. Tipo, a vida do fã de Lost é isso, cara. Você comemora a micro-aparição, figuração que o ator de Lost fez.
É, tipo assim, eu não sei qual é a honra maior, ele fazer Community ou ele fazer Lost, mas... Eu acho que
no caso dos personagens, acho que Lost, né? O cara aparece até a sexta temporada.
Mas ele participou no episódio de Paintball, cara.
É verdade, é tipo uma coisa a mais, né? Tipo o Halloween do Simpsons.
Aham, uhum, o Halloween é tipo Paintball, ou então o Halloween de Brooklyn Nine-Nine, que também todo ano eles estão seguindo também essas coisas.
É verdade, tem isso. Pegou dali, né? Pegou de Community.
É, tipo, um episódio, uma certa tradição de temporada que eles seguiram o tempo todo.
O Heist, né?
Uh-huh. Halloween Heist. Sim, aí
seguindo. É impressionante que nessa cena do Sawyer brigando com o Said, né? Um acusando o outro. O Sawyer, ele é um personagem abertamente preconceituoso, né? Ele desconfia do Said só porque o Said é iraquiano. Chama ele de Abdul, chama ele de terrorista.
Sim, total,
que ele ficou com as mãos cobertas durante o voo, tipo, então ele tava reparando no cara durante o voo, sabe? Uhum. E a série desenvolve depois o Sawyer como um personagem badass, sabe? Aquele personagem que o menino de 14 anos admira. Eu dizendo isso como um menino de 14 anos que assistia Lost. Então, eu acho meio problemático que esse cara seja abertamente preconceituoso e que ele, ainda assim, isso ainda não impeça ele de ser representado como um cara cool, sabe?
Problematizando Lost. Pam, pam, pam.
Problematizando Lost. As pessoas, essa lacrosfera, a série é do passado, é uma série antiga, não pode falar essas
Não
coisas de
existe.
séries
Não,
antigas.
a série antiga não existia preconceito contra o islamismo nessa época.
É, mano, os cara tem que entender que não é porque não tinha 4chan que não tinha preconceito, tá ligado? Não é porque o filme do Coringa não tinha saído ainda que não tinha preconceito.
Não existe. Aí pronto, seguindo a série, né? A gente tem uma cena da Evangeline de calcinha sutiã, olhando antes, tomando banho, tipo assim, close completo no corpo dela. Eu fiquei, gente, o que é isso?
É tipo, por quê, né? Não tem propósito nenhum essa cena.
É tipo, é quase. É, só não é a mesma coisa que. É quase a mesma coisa que o cara tirando a camisa no outro episódio, mas tipo assim, com ela é mais problemático, né? Por
É, e
questões
até
óbvias.
porque. Não, e o dele tinha um propósito, né? Ele tava sem camisa pra ela costurar. Ele e ela tava tomando banho só, lavando cabelo. Mas na verdade é meio que também um momento de reflexão dela, né?
Isso é
Tipo.
uma coisa que essa galera tá tomando banho de mar, lavando o cabelo no mar. Gente,
Sabe o que é pior? Eles ficam bonitos, né?
é tipo assim, eles estão cheios de sal, tá ligado? Aqui, tipo assim, super hidratados.
Não, o cabelo da Sun é lisíssimo, tipo, completamente hidratado, bonito. E
Tomando
ela tá tomando banho nessa água aí.
água de sal, gente. Água de sal faz bem para o cabelo.
Areia de praia e água de sal.
Para que gastar
Esse é o
30 reais
segredo
de
da
shampoo?
beleza. Sim. Não, mas ó, em defesa da série também ali, quando ela tá tomando banho de calcinha e sutiã, tem um propósito se você pensar, né? Se você interpretar que ela tá pensando, né? Porque teve toda a briga para ver quem era o prisioneiro e ela é a prisioneira, né? A gente descobre um pouquinho mais pra frente nesse episódio.
Assim, total. Mas ela tava na briga que tava tentando descobrir quem era o prisioneiro?
Ela chega e meio que todo mundo tava, né? Ela tava conversando com o Jack e aí o que chama a atenção deles é que tava nessa treta, né? Ela
Certo.
tava assim, eu voltei aqui e olhei, ela tava.
Então pode ser isso, mas tipo, ao mesmo tempo, tipo,
Ela
eu acho que,
podia estar
claro,
sentada
ela
numa
podia estar
pedra.
sentada olhando o mar, tá ligado? A gente ia pensar, nossa, ela tá. Aí podia ficar, tipo, será que ela tá. O que ela tá pensando? Mas, tipo assim, não, ela tá seminua tomando banho aqui. Eu fiquei, gente, pra quê? Sai do sal! Sai do sal!
Sai do Mulher, isso faz um mal pra pele.
Tá tomando sol, tá com água de sal. Ó, para de lavar o cabelo aí!
Sim, total, total isso. E aí a gente tem. Eu gosto de Lost com esses 40 minutos de episódio que ele tem, porque dá pra ter acontecimentos-chave e tem uns tempos de respiro também, né? Você tem uns momentos que a galera tá só sentada, pensando,
Conversando.
conversando. Não precisa estar o tempo todo fugindo de um monstro na floresta ou de um flashback alucinante, sabe? Você pode ter uns descansos.
Aí sim, aí agora aí seguindo, né, depois dessa cena dela fudendo o cabelo dela, ela vai falar
Exatamente.
com o Said pra eles tentarem dar um jeito de conseguir sinal, né? Eles estavam com o transceiver, né? E eles não estavam conseguindo sinal, que Said falou que eles não estavam alto o suficiente.
Aí eles vão subir na montanha, né? Eles estão todos ali subindo para tentar encontrar um lugar que tenha sinal para poder ver se o transceiver consegue emitir uma mensagem. Era para ir só o Said e a Kate, mas aí acaba indo o Charlie, acaba indo o Sawyer, né? O loirinho bad boy, os irmãos, né? O Boone e a Shannon. É só esses mesmo.
E nota que antes deles irem, a Kate vai falar com o Dr. Zé, né? Que ele tá cuidando de um cara que praticamente tá inconsciente, né? Tá quase morrendo. Ela pergunta na maior casualidade: como é que ele tá? Será que ele vai viver? Não sei o quê. E a gente não sabe ainda que esse cara é o meio que o guarda dela, né? Que tipo, ele tava transportando ela, e tipo, ele era policial e tava transportando ela e ela era prisioneira dele.
Sim. Sim, ele é o agente federal que tá com ela do lado ali, uma galera se matando, se acusando, e se esse cara viver, todo mundo vai saber que ela é a prisioneira.
Tanto que no final, tipo, é do final desse episódio, ele acorda e a primeira coisa que ele pergunta é: cadê ela? E tipo. E o Dr. Zé fica tipo: ela quem? E você fica: caralho, fudeu, velho, fudeu, fudeu. Ai, muita
Tipo,
treta.
fudeu tão cedo, né? 2 dias na ilha, já fudeu, já deu merda.
Já fudeu.
Mas aí, depois disso, enquanto os caras ainda estão nessa jornada pra achar sinal, acontece o meu momento favorito desse episódio, que eu acho que foi o momento que me fez, quando eu assisti pela primeira vez, pela segunda, pela terceira e agora pela quarta, eu pensei, mano, isso aqui é uma coisa única, sabe?
Gold,
Foi.
isso é ouro puro.
Isso é ouro puro, isso é uma coisa única. Eu nunca tinha visto nada assim na televisão, naquela época, e eu nunca vi depois. É a cena que eles estão todos na floresta. Eles começam a ouvir um barulho, árvores mexendo, mato, alguma coisa correndo, patas, né? E aí você já pensa que é o mesmo monstro do primeiro episódio, que é aquele que a gente não vê, que mata o piloto e tudo mais. Mas aí começa a ter umas sombras, uns vislumbres, e eu penso, né? Será que vai aparecer o monstro já? Eles fizeram o segredo por um episódio, e quando mostra, é um fucking urso polar, cara. Um fucking
É
urso
isso.
polar. Correndo atrás deles e vai atacar eles. O Sawyer, pau, 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 dá vários tiros com uma arma que
E
ninguém
aí,
sabe de
assim,
onde saiu.
o que o urso polar tá fazendo aí, cara? O quê?
Sim. Não, antes de revelar, né, que é um urso polar, alguém pergunta: ah, mas você. Esse é o mesmo monstro que atacou vocês ontem? E aí o Charlie fala: não, isso aí é um anão perto dele. Ele mostra e fala: ah, é um urso, mas não é só um urso. É um urso polar, aí mostra, pá, o um urso polar ali morto. E você fica, what the fuck?
Nota que antes de acontecer essa parada do urso polar, tem o um menino lá, o um menino, o filho lá, ele tá lendo um HQ em espanhol, um HQ da Sociedade da Justiça, que aparece um, que é mostrando tipo o Lanterna Verde, o Flash lutando contra o urso polar gigante que tá na Lua. A história é essa. Tipo assim,
Sim,
meio que
cara.
já foi um foreshadowzinho para o que a gente ia presenciar.
Exato, é um easter egg. Tem que ler esse quadrinho da Sociedade da Justiça pra entender
É,
Lost.
tipo assim, já tá interessado. É, tipo assim, um urso polar na lua, quero.
Exatamente, tipo, o Flash e o Lanterna Verde lutando contra um urso polar, sabe? Por que que não tem isso no filme? Vai ter no Snyder Cut isso? Tem que ter.
Cadê que Snyder Cut tem bola para isso? Ele não tem. Cadê o cunhão?
Não, mano, eu não quero ver um CGI de urso polar no filme
Ele ia
do
ficar,
Snyder Cut.
o urso polar ia ficar preto.
Urso,
Nossa, por que
não tem como fazer urso polar, né? O Zack Snyder não sabe, ele só sabe urso escuro, urso negro. No máximo, um panda. Se o Joss Whedon dirigir depois, ele faz um panda no máximo.
Mas esse panda vai ser tóxico.
Exatamente, vai ser um panda assediado no set.
Sim, bora continuar depois do urso polar, né? O urso polar já é no final, cara.
Não, mas não acontece nada muito antes,
É,
na
tipo, é só
verdade.
eles conversando, então foda-se, bora pular. Então, aí quando
É, a
acaba.
única coisa que acontece de especial em uma das interações que tem antes disso é que tem um cara que a gente não falou dele até agora, que é o Sr. Locke, que é um homem careca. Ele tá, tipo, jogando um jogo lá na areia, e o menino chega para ele, começa a conversar com ele sobre o jogo, fala, ah, isso é dama, não, é que você joga dama com seu pai, aí ele conta que ele morava na Austrália com a mãe, veio pra cá porque a mãe morreu e tal. O Loki, o careca, ele fala pra criança assim, você, ele diz, posso te contar uma coisa? E aí o menino fica, tipo,
Ah,
pode.
é
E aí ele
total,
conta.
total, total. E a gente não sabe o que é.
A gente não sabe o que é. A
Sim.
Lost é a série dos mistérios, né?
É.
Tipo, eles mostram as coisas muito aos poucos.
Aí acontece a cena do urso polar, né? Que eles começam a discutir de onde esse cara puxou a arma. Porque, tipo assim, ninguém tinha uma arma. De onde ele puxou essa arma no pra atirar no urso, né?
Sim, e aí volta o debate de que ele é o criminoso, né? Porque ele
Que não
disse que
tem
ele
ninguém.
achou a arma no corpo de um agente federal, porque ele sabia quem era o agente federal no voo, porque ele viu um cara com uma arma no tornozelo. E aí o Said devolve a acusação, né? Fala, não, você é o criminoso, porque você sabia onde estava a
A
arma, porque
gente.
você que estava sendo preso.
Aí meio que a Kate rouba a arma dele, tipo, desarma, desmonta ela todinha e, tipo, meio que fica por isso mesmo. E aí
E
a gente
fica com ela, né? A prisioneira.
E aí que a gente tem a revelação que ela era a prisioneira. Tipo, a gente vê o flashback dela no momento que o avião cai, que tipo, ela tava com as algemas, ela tava falando com o cara do lado que era o agente federal. E o episódio meio que
Sim.
acaba meio que nisso, né? Tipo, meio que começa a acabar aí. Não é que ele não acaba meio que nisso, ele acaba em outro momento, calma. Ele começa a acabar aí, que na última cena, ele só vai pula pra uma última cena que é eles conseguindo sinal. Tentando falar com alguém. Isso
Nossa,
até
aí no final, no
me
soco da mão
surpreendeu,
novo.
porque eu fiquei, gente, como assim eles conseguindo sinal? Que é isso?
Só
Eles
pra dar
não.
um gostinho.
A série acabou? A série acabou?
Na verdade, é a versão resumida essa aqui, né?
É o corte especial, tipo fina estampa, sabe?
Pra pandemia, a versão da pandemia. Mas aí eles pegam esse sinal, de repente começa a rolar uma sequência de bizarrices no sinal do negócio, né?
Eles
Primeiro que eles
descobrem.
percebem que é um negócio repetido, uma coisa que está se repetindo várias vezes. Eles descobrem que está em francês.
E aí, quando sair faz o cálculo de quantas vezes provavelmente já se repetiu, ele diz que, tipo assim, esse sinal foi tá sendo mandado sem parar há 16 anos. E que
16
provavelmente ninguém conseguiu salvar a menina que tava pedindo ajuda e o destino deles possa ser o mesmo.
anos. Sim, no áudio, a mulher tá falando, tipo, em francês, me ajudem, mataram todos, só sobrou eu.
Ele
E
falou,
é uma mulher
mataram
falando em
todos, falou,
francês.
it killed them all. Tipo assim, aquilo matou todos.
É,
Tipo assim,
aquilo
você
matou
fica,
todos.
aquilo que, caralho? É um monstro que tá matando, que porra é essa?
Não, e tipo, em dois episódios você teve dois ataques de criaturas diferentes, né? Você teve um monstro que ninguém viu e você teve um urso polar. Tipo, como assim, sabe? Que lugar é esse? Que é a frase final do episódio é essa, né? O
É, o
Charlie, o
ator lá.
drogado, ele manda um. Galera, onde a gente tá?
E aí o episódio acaba, aí você fica, meu Deus, eu quero maratonar.
E aí, Lost. Ah, como eu gosto dessa série. Gosto muito dessa série.
Mas total, velho, tipo, foi um começo muito bom pra uma série. Tipo, eu sempre vejo, sempre vi a galera elogiando como o começo de Lost é maravilhoso e eu não levava tudo a sério, achava que era exagero, sabe? Mas não.
Sim. Ele é tido, muitas pessoas consideram como um dos melhores pilotos de séries de TV. Dizem que só é melhor o de Sopranos, que eu também nunca assisti
Eu também
Sopranos.
nunca assisti. O próximo podcast vai ser só sobre Soprano, gente. Vamos lá.
Sim, é nós dois assistindo pela primeira vez, né? Como se estivesse saindo agora.
E a gente procura outra pessoa pra assistir que já assistiu, tá ligado? Aí chama. Enfim, bora
Mas
finalizar
enfim.
agora.
Pra finalizar, eu acho que foi isso. A gente falou sobre o primeiro episódio de Lost. Vamos dar os dois primeiros episódios, né? Quer dar um veredito, Lucas? De 0 a 10.
Eu não gosto de dar notas, mas eu boto 10, velho.
Eu não gosto de dar nota, porém está aqui uma nota.
Eu não gosto da nota, mas. Tá, aqui não. Aqui, pronto.
E o seu personagem favorito até agora? Quem você mais gostou?
Caramba, pera. Eu tenho que. O gordinho de How I Met. Sei lá, velho. Ele
Gordinho.
parece ser muito legal. Ele parece ser muito gente boa, tá ligado?
É um nice guy, é um nice guy
É o
total.
nice guy, tá ligado?
Ele é um personagem muito bom. Eu acho que nos meus dois nesses dois primeiros episódios, eu gosto muito da Kate mesmo. Eu acho que esses dois primeiros episódios, eles são do Jack, mas tá encaminhando para ser sobre
Meio
ela,
que teve
né?
uma reviravolta que transformou bem, que deixou ela, tipo assim, bem centro, sabe? E eu gostei pra caramba, sabe? Que, tipo assim, a gente não. Tipo, até o final desse piloto, esse piloto de duas partes, a gente não fazia ideia que quem ela era real. Ela só apareceu mais como a menina frágil, que não sei o quê, que tenha medo, que aprendeu a não ter medo por causa do Jack, tá ligado? E no final a gente descobre, caralho, ela é uma criminosa. Ela, tipo, tava tentando. Ela tá fingindo, tá mentindo pra todo mundo aqui.
Sim. É, não, e tem a cena dela fingindo que não sabe tirar a arma, né? Desarmar. Que ela pergunta como que eu tiro? Quero inutilizar a arma. Ela não sabe fazer isso. E
É,
aí ela faz um teatrinho.
miserável,
É
velho.
muito bom que ela fica tipo, onde você viu a arma? Onde você achou essa arma? Tipo,
Toda
super
sonsa. Fazendo a
cuzona.
sonsa lá, tá ligado? Ah, quê?
Jogando Among Us. Jogando Among Us.
Eu não. Eu sou impostor? Claro que
Lógico que não. O vermelho estava comigo na elétrica.
não.
Mas enfim, eu acho que é isso. Lost é incrível. A gente vai continuar assistindo Lost, a gente vai continuar falando sobre Lost.
É isso. Espera a gente sair.
Desculpa aí por esse tamanho desse podcast, né? Acho
É
que os próximos vão
real.
ser menores.
É, porque, tipo, essa aqui a gente teve que cobrir dois episódios de uma vez, então meio que a gente se empolgou que a gente falar sobre outras coisas também, que por mais que seja o podcast sobre os episódios de Lost, sempre vai ter alguns comentários por fora, né? Que é, faz parte.
Faz parte. Até porque a gente não assistiu só Lost na vida, né? Então a gente não tem como fingir que ele vai falar só sobre Lost. Ainda mais fazendo dessa proposta descontraída que a gente tá tentando fazer, né?
Pois é, pois é. Então é isso, pessoas. Quem quiser pode seguir. A gente não faz ainda ideia de onde vai postar o podcast. Provavelmente nas principais plataformas,
Talvez
né?
no Spotify.
É, tipo, nas plataformas mais básicas de podcast, eu acho. É. E então é isso. Esperem para a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Beijos e até o próximo episódio de Lost e do nosso podcast.